As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Foi feita esta semana a apresentação oficial do cartaz musical da Festa dos Tabuleiros, um cartaz recheado de nomes sonantes, com destaque para os anfitriões Quinta do Bil, para além de Rui Veloso, Ana Moura, Azeitonas ou os Blaia, num programa que abrange todos os públicos. Os bilhetes, esses, já se encontram à venda na plataforma Ticketline. Maria João Moraes, mordomo da festa, deu início à apresentação, deixando claro que está em causa uma organização solene, é verdade, mas a festa é alegria e daí este enquadramento musical. Luís Honório, um dos rostos da organização, disse que a Festa dos Tabuleiros não necessita de espetáculos para que receba a visita de centenas de milhares de pessoas, mas deixou claro que o objetivo passa por um engrandecer ainda mais esse registro histórico.
Como é costume, já há algumas festas a esta parte, a Comissão da Festa dos Tabuleiros decidiu, por esta altura, fazer uma apresentação mais oficial daquilo que vão ser os espetáculos da Festa dos Tabuleiros. E é por isso que aqui estamos, porque, como disse Maria João, achamos que uma festa grande também tem que ter espetáculos condizentes com a grandeza que esta festa representa. Todos sabemos que o mais importante não são os espetáculos. Esta festa não precisa de espetáculos para virem centenas de milhares de pessoas a tomar, mas também achamos que nos dias de hoje e desde sempre a alegria e a música sempre fizeram parte de qualquer festividade. E as últimas comissões de festas dos tabuleiros, já há alguns anos a esta parte, têm-se feito um esforço notável para que os espetáculos possam, de tal forma, engrandecer o espírito e a grandeza que esta festa tem. Achamos que, mais uma vez, e talvez ao longo destes anos, seja talvez o cartaz mais abrangente e mais completo, e é a nossa intenção que as pessoas percebam isso, e que venham também assistir aos espetáculos, conforme vêm também às outras atividades que a festa tem. Portanto, como já repararam, na nossa ótica de comissão, achamos que é bastante abrangente. Há grupos que, de certeza, vão fazer as delícias de todos os espectadores. Há música para os mais novos, para os mais velhos, para quem gosta de fado, para quem gosta de rock, para quem gosta de hip-hop, para quem gosta de funk. Portanto, penso que é um cartaz bastante interessante. E é por isso que aqui estamos, porque é um esforço que a Comissão faz para que estes espetáculos sejam realmente grandes. Os tomarenses acho que o merecem, a cidade de Tomar merece, as pessoas que trabalham nas ruas, que andam nos cortejos, que levam tabuleiros, também merecem ter estes espetáculos, e todos sabemos que em Tomar, de 4 em 4 anos, parece que é quando acontecem estas coisas, e é na altura da Festa dos Tabuleiros.
Nesta sessão de apresentação, registo também para as presenças de Carlos Moisés e Paulo Bizarro, dos Quinta do Bil, e de Marlon, dos Azeitonas, que prometeram também espetáculos inesquecíveis.
Muito obrigado tanto à Comissão por mais uma vez convidarem os Quinta do Bil. Mais uma vez estaremos presentes na festa, na grande Festa dos Tabuleiros, que para nós é sempre uma honra, é um prazer enorme estar presente na grande festa de Tomar. E para não fugir à regra, penso que os Quinta do Bil irão preparar um concerto ao nível e à medida, portanto, dos seus amigos tomarenses, e não só tomarenses, todos os que vêm de fora, portanto, como forma de mostrar a nossa gratidão a todos que nos têm apoiado ao longo destes anos todos, portanto, desde 1987. Já são 32 anos, sempre em prol da música portuguesa, mas sem nunca esquecer o berço, a cidade berço, que é Tomar. Recentemente tivemos a mostra de que efetivamente os tomarenses nutrem pelos Quinta do Bil um carinho especial. Estiveram presentes em peso na Praça da República quando da comemoração dos 30 anos, e mais uma vez penso também que vamos ter muita gente, portanto, a fazer a festa connosco na próxima Festa dos Tabuleiros. Relativamente ao espetáculo em si, vamos tentar trazer algo novo, seja uma canção nova, seja provavelmente um convidado, não sei, vamos ver, vamos trabalhar nisso, porque acho que Tomar merece.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Salão Nobre da Assembleia Municipal de Tomar foi palco na manhã de quinta-feira para a sessão comemorativa dos 45 anos do aniversário do 25 de Abril de 74. A sessão contou com a presença dos elementos da Assembleia, do Executivo Municipal, de entidades convidadas e de algum público. Depois de aberta a sessão, com um momento de canto, com o maestro Brian McKay ao piano e a cantora lírica Juliana Mauger, que interpretaram o tema Acordai, seguiram-se as intervenções dos representantes das diferentes bancadas, dos partidos com assento na Assembleia Municipal, independentes do Nordeste, Bloco de Esquerda, CDU, PSD e PS. A encerrar, a intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, intervenção que se caracterizou por fortes críticas ao centralismo do Estado. Anabela Freitas recordava que este foi um dos aspectos que marcou a ditadura, mas que persiste 45 anos depois como um tique do Estado democrático pós 25 de Abril.
Uma das coisas que marcava a ditadura era o centralismo de Estado, que se continua a observar hoje em dia. Dignidade humana, prestação de cuidados de saúde, o que é que nós queremos? Qualquer um de nós, independentemente da nossa área política, é que qualquer cidadão tenha acesso à prestação de cuidados de saúde. Ouçam, eu não quero saber se eles são prestados pelo privado ou pelo público. Eu quero é que o cidadão tenha acesso a cuidados de saúde. E o cidadão lá fora, quando tem um problema, não quer saber se vai ao privado ou se vai ao público. E aquilo que se discute é um tique de ditadura do Estado centralista. Ao Estado compete legislar e fiscalizar. O cidadão tem que ter acesso a tudo. Educação. Nós evoluímos. As coisas não são comparáveis, de maneira nenhuma. Mas será que o nosso sistema de educação está feito para o aluno? Será que o nosso sistema educativo está a preparar os nossos jovens para o futuro? É que uma das grandes coisas, um dos grandes desafios que se coloca à educação é ter de formar para profissões que ainda nem sequer existem. É na escola que se aprende. É na escola que nos integramos na sociedade. O 25 de Abril é dado na escola? Não, é dado. Mas não com essa profundidade. Se calhar sabemos, tem que saber mais os reis, que é importante. Tem que saber mais a nossa história mais antiga do que a nossa história contemporânea. Mais um exemplo, e porque sou Presidente de Câmara, mais um exemplo daquilo que é o centralismo do Estado. Com o 25 de Abril, e já aqui foi dito, determinou-se a autonomia do poder local. E agora vejam, a dicotomia. Temos a autonomia do poder local, e depois temos, por outro lado, aquilo que são os tiques de ditadura que 45 anos depois ainda craçam no nosso país. Temos um conjunto de instituições que vêm mandar no nosso território. Todos vós sabeis que nos querem colocar a rena até aqui à Praça da República. Portanto, todos nós percebemos que isto é reserva ecológica nacional, não é? Quer dizer, todos nós vemos isso, não é? E como é que é possível falar em autonomia de poder local? Como é que é possível falar em determinação de um país que pensa, que deve pensar e que deve atuar sobre os seus territórios quando continuamos com centralismo e com um Estado feito à medida de uma ditadura?
O secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, presidiu na tarde desta quarta-feira a inauguração do Espaço do Cidadão de Carrazedo de Payalvo, no Conselho de Tomar, numa sessão em que marcaram também presença a Presidente do Município, Anabela Freitas, o Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, e os vereadores Hugo Cristóvão e Filipa Fernandes, e ainda o Presidente da Junta de Freguesia, Amâncio Ribeiro. O Presidente da Junta de Payalvo aproveitou o momento para expressar a sua satisfação pela abertura do novo Espaço do Cidadão, face àquilo que representa na facilidade de acesso a vários serviços do Estado por parte da população da freguesia.
Quando surgiu a hipótese da instalação de um espaço de cidadão na freguesia de Payalvo, a decisão foi imediata e positiva, pois para nós é muito importante a aproximação dos serviços públicos aos cidadãos, não só da freguesia de Payalvo, mas de todos aqueles que o pretendam utilizar. Assente numa política de centralização que resulta na disponibilização num único balcão, de vários serviços de grande utilidade, e permite que um maior número de pessoas usufrua de uma maior proximidade entre os serviços centrais do Estado e as suas necessidades. Ficam assim mais facilitadas as locações a estes serviços e a garantia de um atendimento de proximidade mais personalizada e com um maior conhecimento da realidade local. Sem dúvida, se traduz numa mais-valia para os cidadãos da freguesia de Payalva, mais igualmente para todos os tomarenses.
Situado na rua principal, no número 1, em Carrazedo, o Espaço do Cidadão vai funcionar durante a semana, apenas no período da tarde, e encontra-se instalado no próprio edifício da Junta de Freguesia. Este facto foi aproveitado pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, para referir que o objetivo do município é estender a todas as freguesias do Conselho de Tomar os Espaços do Cidadão.
Este é o quarto Espaço de Cidadão que nós temos no nosso Conselho. Somos um Conselho com 11 freguesias. Não é nossa intenção abrir um espaço de cidadão ou loja de cidadão naquilo que é a nossa junta urbana, porque já está dotada de todos os serviços, felizmente, de todos os serviços da administração central, mas no conjunto das nossas 11 restantes 10 freguesias, pretendemos criar um espaço de cidadão, precisamente para aproximar aquilo que é a administração pública e os serviços das pessoas. Somos um concelho que tem sofrido ao longo dos anos, aliás, a exemplo de muitos concelhos do nosso país, com a população, e, portanto, a criação destes espaços para populações, poupando assim as suas deslocações à sede do concelho, vem, obviamente, dar maior qualidade de vida às pessoas, e porque as coisas também evoluem e ao longo dos tempos, com encerramentos de escolas, extensão de saúde, as pessoas tiveram um sentimento de perda e assim estamos a dar um sentimento de ganho e precisamente a utilização das novas tecnologias, por muito que nós pensemos que estão longe de nós ou da população mais idosa, tem também um contributo muito importante naquilo que é a coesão social e a coesão territorial.
O secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, fez depois um breve balanço daquilo que tem sido a aposta do Estado Central na instalação dos espaços do cidadão junto das populações.
Como vinha a dizer ao Sr. Presidente da Câmara, que me agradecia ao facto de ter vindo aqui, eu dizia, não, é um gosto, é mesmo com muito gosto que venho aqui, e venho aqui pelas razões que explico já com toda a serenidade. Eu não vou negar que tem sido feita uma aposta muito grande por parte do Governo nos serviços online. Essa tem sido a prioridade, a da disponibilização de serviços na internet. E, de facto, tem sido essa a prioridade, e a prioridade associada a essa tem sido a do aumento da utilização dos serviços online. Foi lançado em fevereiro deste ano o novo portal de serviços públicos na internet, exatamente para facilitar encontrar os serviços públicos online, ter um portal que reúne todos os serviços que o Estado disponibiliza aos seus cidadãos. Foi também em paralelo, tem sido estimulada a adesão à chave móvel digital, que já hoje se aproxima das 440 mil ativações, sendo que mais de metade dessas ocorreram em 2019, que demonstra bem essa crescente procura, tanto como instrumento de autenticação junto aos serviços de Estado, autenticação eletrónica. Essa disponibilização de serviços na internet tem sido acompanhada de um apoio, designadamente um apoio telefónico, de centros de contacto que têm sido ou reabertos ou criados, como é o caso, por exemplo, do Centro de Contacto da Segurança Social, que tinha sido fechado em 2012 e que foi reaberto em 2017 e que só durante o ano 2018 permitiu atender quase 2 milhões de portugueses, de cidadãos, de utentes. O mesmo aconteceu com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24, que foi reformulado e que, com médicos, enfermeiros, psicólogos, durante o ano 2018, permitiu atender quase 1 milhão e 100 mil pessoas, portanto, servindo ali de primeira linha de atendimento das pessoas que precisam de cuidados de saúde. Mas não chega. Não chega a ter bons serviços online, muitos e acessíveis. Não chega a ter um acompanhamento telefónico desses serviços. É preciso ter um bom atendimento presencial. É preciso ter alguém que preste os serviços públicos junto às populações, que sirva de... Não é só de uma cara amiga, mas também é... E, no fundo, também é manter aquela presença do Estado que é essencial.
Na última reunião do município de Ourém, foi aprovado por unanimidade o anteprojeto referente à reabilitação do antigo mercado municipal para a edificação do Fórum Cultural de Ourém. Neste anteprojeto está prevista a integração de diferentes valências nesta infraestrutura, nomeadamente a da Biblioteca Municipal, Arquivo Municipal, Espaços Comerciais e de Restauração, ainda um terminal rodoviário dimensionado para 5 autocarros, um parque subterrâneo com 43 lugares de estacionamento, bem como espaços exteriores de lazer. Após a aprovação do estudo prévio desta reabilitação, com uma estimativa orçamental da ordem dos 4,8 milhões de euros, ficam assim reunidas as condições para a criação do projeto de execução do Fórum Cultural de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ferreira do Zeza recebe no final deste mês de abril o projeto Sing the World, que irá reunir a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zeza numa produção discográfica profissional para posterior edição em formato DVD musical. Com o reconhecimento do Ministérios da Educação e da Cultura, o projeto Sing the World é uma iniciativa da Cloudsoft, que leva às escolas da União Europeia a oportunidade de vivenciarem uma experiência singular envolvendo alunos, professores, funcionários e pais na gravação, edição e lançamento de um DVD com canções de todo o mundo. A gravação em Ferreira do Zeza deste trabalho vai decorrer nos dias 29 e 30 de abril no auditório do Centro Cultural. Como corolário da iniciativa, será organizado um espetáculo para a apresentação do DVD no mês de junho, em data e local ainda a anunciar. A comunidade educativa subirá então ao palco para interpretar ao vivo as canções gravadas no DVD com projeção simultânea em ecrã gigante dos seus videoclipes. No final do evento, todos aguardam com expectativa o grande momento. Plateia e palco irão entoar pela primeira vez o hino do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zeza, criado para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dentro de dias arranca mais uma edição, a 22ª do Festival de Teatro de Sem Soldos, promovida pelo Grupo Ultimato, programada para maio e junho deste ano. A edição de 2019 está já definida e contará com a presença de várias companhias de teatro que se deslocam a Sem Soldos, vindas de Perafita, Leiria, Idenha e de Matosinhos. António José Clemente, o responsável pelo Ultimato, antecipou para a ERTS aquilo que vai ser o Festival de Teatro deste ano.
Vai ser a 22ª edição, vamos ter dois fins de semana em maio e o 1º de junho, com peças para vários estilos. Começaremos nós na sexta-feira, dia 18, com a nova apresentação da peça de Nióbio, que estreamos agora no final de março. Depois teremos o Grupo Teatro de Perafita com a Herança. No sábado seguinte teremos o Grupo de Teatro de Leiria com a peça A Linha do Horizonte. No sábado 1 de junho teremos o Grupo de Idenha com a peça O Anexo, que é baseada no Diário de Anne Frank. E para acabar no dia 2 de junho teremos a peça infantil Entrelaçados, que é o Grupo Teatro Renascer, de Matosinhos, encenados pelo Filipe, um moço brasileiro que tem trabalhado cá em Portugal durante algum tempo. Ainda estamos a tentar que haja também uma sessão de formação, provavelmente ministrada por elementos do grupo Visões Úteis, que foi quem escreveu a peça Nióbio, que nós estreámos e que tiveram cá na estreia, e a partir daí encetámos uma relação muito boa com eles, e estamos a tentar que eles venham cá num desses sábados fazer uma formação que será depois aberta a outras pessoas, mas iremos divulgar logo que saibamos se vai haver ou não.
Entretanto, ficou também a revelação de que o grupo tem passado por algumas transformações que se prendem com as saídas e entradas de elementos, o que levou a que algumas das peças do repertório tivessem de ser abandonadas.
As nossas dificuldades nestes últimos anos advieram mais de termos que praticamente desistir das peças devido à saída de pessoas. Tivemos a Sandra, que foi trabalhar para Cabo Verde, tivemos que abandonar a peça Os Dois Bonecos. Depois fizemos o Cus Diabos, mas o Luís passou a trabalhar ao fim de semana e não nos dava para irmos para longe. E agora temos há ano e meio que tivemos a trabalhar nesta peça, que gostámos muito logo desde o início, e o Luís ficou a fazer a encenação e nós andámos a trabalhar nela e apresentámos. Já fizemos 3 atuações, correram muito bem. Tivemos a presença dos escritores das Visões Úteis na estreia, que gostaram muito também. Também ficaram a gostar muito do Espíritos Sem Soldos. E penso que ficou uma relação já de amizade com eles. O grupo agora, pronto, já temos algumas marcações, algumas saídas marcadas, e queremos agora mesmo rodar com esta peça para não se perder aquilo tudo que foi feito, não fazer grandes paragens, senão há pormenores que começam a sair, mas para isso temos também mantido os ensaios semanais e temos andado a trabalhar no sentido de ser um bom espetáculo, e penso que foi um bom espetáculo.
O município do Entroncamento vai estar presente neste 5 de maio, entre as 10h30 e as 17 horas, no claustro da Missa, no Convento de Cristo em Tomar, com uma ação de promoção turística e cultural em conjunto com o município de Vila de Ré. Sendo o monumento mais visitado da região, o Convento de Cristo irá receber e dar a conhecer aos visitantes a cidade do Entroncamento, a sua história, a sua gênese e o que de melhor o concelho tem para oferecer a quem o visitar. O evento é composto por um programa diversificado, com mostra de artesanato, empresas de alojamento local, com um momento musical às 10h45 pela Associação Concórdia, e contará ainda com a participação da Associação Entroncartes e do Museu Nacional Ferroviário. Esta presença no Convento de Cristo é encarada pelo município como uma oportunidade de valorização da cidade do Entroncamento na oferta turística da região. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.